Queridos irmãos e irmãs, a mesa da palavra coloca para nós hoje a presença de Deus, quando não é reconhecida na nossa caminhada como cristão e católico, há o que nós podemos chamar uma tristeza de Deus. Deus não quer que seus filhos sofram. Essa é a tônica da mesa da palavra do dia de hoje. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer o mal de ninguém. A primeira leitura do livro de Macabeus, a gente está lendo esses dias e vamos vendo os exemplos, as resistências contra os desvios que eram propostos pelo rei. Hoje o livro destaca a figura de Matatia, os filhos, que não se deixam corromper, nem mesmo com propostas tentadoras de se tornarem amigos do rei e de serem honrados para obterem muitas riquezas. Como que isso se faz presente hoje também na nossa caminhada eclesial? Quantas e quantas pessoas se dizem católicas, mas se querem estar amigos dos reis sem se preocupar com os irmãos, se caminham junto com eles ou não? Eles enfrentam os delegados do rei, combatem aqueles que se deixam corromper pelas propinas e suborno. Jesus de Nazaré é profundamente contra essa situação, qualquer propina e qualquer suborno. Deixar o exemplo de fidelidade e firmeza na fé. Essa atitude ou essas atitudes fizeram deles líderes de grupos de resistência contra o desmando do rei. Deus, porém, sempre caminha conosco. Deus é fiel. Foi o que ocorreu em Jerusalém, como a gente vê no Evangelho de hoje, no qual Jesus se aproxima de Jerusalém, ao vê-la, chora. É interessante observar a tendência literária que Lucas vai colocando no seu Evangelho. Se a gente observar uma linha, a gente vai vendo que sempre Lucas vai levando Jesus para Jerusalém, aonde irá se consumar todas as realidades da sua vida. O choro de Jesus é de compaixão, porque sabia que, pelo seu procedimento, ela seria destruída. Quem desvia do caminho de Deus sofre as consequências. Jerusalém teve a oportunidade de ter Jesus e se firmar como cidade de Deus, mas cegas por quê? Vejam só, pela corrupção, pelo desmando, não reconheceu Jesus. Ele não conseguiu enxergar o portador da paz e por isso seria vítima da violência. Seria destruída. Eis o motivo da comoção de Jesus, o choro de Jesus. O Senhor continua chorando por seus filhos hoje, aqui e agora, que tem essa oportunidade de tê-lo consigo, mas muitas vezes se deixa levar pelo suborno e pela corrupção. E como que Jesus chora ao ver que um filho seu desvia e toma um outro caminho? Como Jesus chora quando ele vê que um filho seu segue o caminho da corrupção, das drogas, da violência, do desrespeito? Cabe a cada um de nós aqui perguntar: será que a humanidade está reconhecendo a presença de Jesus como o único capaz de trazer a paz? Tudo indica, e pela realidade que a gente vê hoje nos nossos dias, isso ainda não está presente. Como diz o nosso Papa Francisco, nós estamos numa terceira guerra mundial, dilacerada em vários pontos. Quantos irmãos nossos, crianças, jovens, mulheres, anciãos, perdendo a vida no Oriente, na Terra Santa, na Rússia, em outros países. As coisas que vemos acontecer comprova que os países de cidades e pessoas ainda estão longe desse reconhecimento. Queridos irmãos e irmãs, é hora de fazer algo para que esse quadro mude. E como podemos fazer? Pela nossa vivência em comunidade. Ter mais paz com a gente mesmo. Paz com aqueles que estão perto de nós. Abrir-se ao diálogo, conversar, ter um respeito mútuo, um para com o outro. Ninguém é igual ao outro. Cada um traz a sua opinião e devemos conversar e nos relacionar. Daí vem a grande proposta também do nosso Papa Francisco, da questão da sinodalidade. Vamos sentar, vamos conversar até que a gente possa chegar a uma conclusão melhor para a comunidade, para a igreja, para a família, enfim, para todos. A destruição do meio em que vivemos, a nossa própria destruição, e esse procedimento parecido com o que teve Jerusalém no seu tempo, acabou provocando o choro de Jesus. O nosso relacionamento também com a casa comum, com a ecologia. O Senhor continua chorando ao ver que seu humano, seu irmão, ao ver que o seu nome, muitas vezes, é questão, as pessoas querem seguir Jesus para obter lucro. Continua destruindo o seu próprio espaço de vida. Isso nos faz lembrar as propostas do rei na primeira leitura. Queridos irmãos e irmãs, precisamos, portanto, de mais pessoas, mais matatias, que conseguiu enxergar o erro e lutou em defesa dos princípios religiosos, de princípios éticos, princípios morais, em defesa da vida. Que essa Eucaristia de hoje leve a cada um de nós a ter uma atitude não egoísta que vai entristecer a Deus, mas que a gente possa ir trabalhando cada dia, cada momento, a cada instante, numa atitude que Jesus possa se engrandecer, sorrir e ser feliz com nós na sua caminhada. Assim seja. Amém.